Nesta noite, eu quero falar sobre este tema. Tenham compaixão, mas com atos de misericórdia. Veja lá, em Mateus capítulo 14, versículo 14, está escrito o seguinte. Mateus escreveu: quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Então, quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. A minha proposta é tentar mostrar para vocês que a compaixão é uma característica marcante, tanto do cristão como da igreja. Porém, ela só expressa a bondade e a grandeza de Deus quando é acompanhada de atos de misericórdia. Certa vez, o filho chegou ao pai e disse: pai, mãe, lá na escola eles vivem me zombando e eu não estou aguentando mais. Então, o pai disse: mas como assim zombando? Zombam da nossa igreja, zombam do meu biotipo, zombam de tudo, da minha letra, do modo como eu falo, do meu cabelo, como me visto. Eles zombam o tempo todo. Então, o pai disse assim: você não pode aceitar isso. Então, você vai escolher uma pessoa e você vai cercar esta pessoa e chegar lá e dar um murro na cara dele. O pai, antes de dar esse conselho, o pai ficou condoído, ficou com pena do filho, porque o filho falou isto chorando. Então o pai, tendo compaixão do filho, ensinou o filho a ser um agressor. Então você vê, nem sempre a compaixão pode nos levar a um ato ou uma conduta elevada. Muitas vezes a compaixão pode nos conduzir a nos tornar a pior espécie de ser humano neste mundo. Esse texto que nós acabamos de ler na Bíblia é um texto que aconteceu após Jesus ter tido o conhecimento de que seu primo, João Batista, havia sido morto por Herodes. Foi decapitado e a sua cabeça apresentada em uma bandeja. Jesus estava naquela região e ele deve ter sentido uma tristeza tão profunda, correto? Por causa da família, os parentes. E ele resolveu se retirar. Ele queria um lugar tranquilo, possivelmente para descansar e colocar a sua alma na presença de Deus. Buscar forças, porque Jesus é Deus, mas ele veio como homem para nos dar exemplo, certo? Ele sofreu todas as deficiências humanas, todas as tentações, todas as fragilidades, e ele superou. Então, ele deixa a região onde estava. Ele entra num barco para procurar um lugar ermo, um lugar isolado, mas as pessoas descobriram que ele estava por ali. E eles, a multidão, o seguiu por terra, olhando o barco em que ele estava navegando. E quando ele estava chegando perto da margem, a multidão se aglomerou e Jesus ficou observando a multidão. Então, ele não fugiu da multidão, ele ficou lá. Ele olhou com atenção aquelas pessoas, com o coração ainda entristecido, arrasado, dilacerado, com tamanha crueldade contra o seu primo João Batista. Jesus, mesmo nessa condição, ele se manteve firme para fazer a vontade de Deus. E aqui está o nosso primeiro princípio, primeira verdade. Seja qual for o estado emocional do cristão, o estado emocional, não deve interferir no seu trabalho para Deus. Jesus então sai do barco, observa com muita atenção aquela multidão, e ele poderia alegar uma série de coisas para não atender ninguém. Ele poderia dizer: estou cansado, será que vocês não respeitam o meu luto? Será que vocês não respeitam o luto da minha família? Eu acabei de perder meu primo injustamente, foi colocado injustamente numa cadeia e o decapitaram, tiraram-lhe a cabeça, ofereceram-na em uma bandeja por culpa de uma louca, uma inconsequente. E Herodes, um homem apaixonado, acabou praticando esta crueldade. Ele poderia ter alegado tudo isso. Ele poderia até ter dito ao barqueiro: escuta, a multidão está aí, eu não estou em condições de atender, eu estou cansado, me leva para um outro lugar, vamos sair rápido daqui. Mas ele não fez isso. Em vez de fugir do seu compromisso, ele cumpriu a sua missão. Ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Para você ver que muitas pessoas, às vezes, para estar aqui, porque sentem uma certa indisposição, que não é tão grave, mas sentem um certo cansaço, e dizem assim: ah, hoje eu não vou, Deus sabe, eu não estou muito bem. Quer dizer, a pessoa, Deus quer falar com aquela pessoa, mas ela coloca o seu estado emocional, a sua condição de momento, acima do seu dever cristão. Às vezes, chega no trabalho, uma pessoa se aproxima dela, quer conversar com ela, e em vez de ela ouvir a pessoa, ela descarrega o seu ódio particular, ódio contra o esposo, ou a esposa, ou o filho, ou o pai, para aquela pessoa, porque nós sabemos que isso acontece. Em vez de nós servirmos as pessoas, nós detonamos outras pessoas e esquecemos que nós somos embaixadores de Cristo. Todos nós cometemos erros assim, viu? Todos nós cometemos e precisamos estar atentos, porque temos estas escorregadas, temos estas vaciladas. Em vez de ouvirmos as pessoas atentamente para auxiliá-las, sabendo que Deus está colocando alguém no nosso caminho, para sentirmos pena da condição daquela pessoa, então nós queremos que ela sinta pena de nós. Muitas vezes chegamos num local como esse e, em vez de cantarmos a Deus, louvarmos a Deus e orarmos e sermos uma bênção para o irmão que está próximo, ficamos absortos, choramingando, amargurados com a nossa condição física, emocional, mental. E novamente digo, esquecemos da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o crescimento em Cristo, tanto na graça como na pessoa dele. Enfim, constantemente nós falhamos, nós corremos, fugimos, nós nos escondemos e esquecemos que fomos chamados para uma missão muito importante de sermos cooperadores de Deus. Eu gostaria de ler novamente o nosso texto base, com alguns comentários que costumeiramente eu coloco dentro dos versículos, e eu espero de coração que esses comentários que eu me esforço para colocar lá sejam úteis para que você possa entender o texto bíblico e os objetivos do mesmo. Então, Mateus capítulo 14, versículo 14, diz: quando Jesus saiu do barco e viu, esse verbo ver não significa simplesmente que ele olhou, observou, repentinamente ele viu aquilo e disse, puxa, olha só, não. Ele no seu estado emocional, ele tinha que tomar uma decisão, concordam comigo? Ou ele fica, ou ele sai. Ou ele faz, ou ele não faz. Ou ele tem o desejo de fazer a vontade de Deus, ou não tem. Mas o que Jesus fez, o fato dele olhar, significa que ele determinou a si mesmo o que deveria ver. Ele viu homens, mas pelo critério de Deus, pelo discernimento que o Espírito de Deus dá, ele olhou para aquelas pessoas e disse, como eu devo enxergá-las? Como eu devo enxergar? Então, ele estava disposto a enxergar para dentro dessas pessoas, para as suas necessidades. Então, quando Jesus saiu do barco, ele determinou a si mesmo que deveria olhar para aquelas pessoas com os olhos de Deus, aquela grande multidão. E ele, diz o nosso texto, ficou com muita pena. O que significa ficar com pena? Que ele foi motivado em seu íntimo a sentir grande tristeza pela tragédia alheia. Sentiu compaixão. Então o Espírito de Deus, quando ele determinou a si que queria olhar para aquelas pessoas com os olhos de Deus, ele abriu o caminho para que o Espírito de Deus colocasse dentro dele o sentimento correto. Por exemplo, um jovem, ele olha, um rapaz, ele olha para uma moça muito bonita. Eu pergunto, o que atrai? Qual é a sua atração por essa moça? Depende de como ele olha. Não é isso? Jesus disse assim, se o teu olhar for impuro, então você cometeu o quê? Adultério. Se você olhar impropriamente, não é? Para uma pessoa com desejos carnais, você comete adultério. Mas quando você olha para uma pessoa e você dá a condição de Deus trabalhar no seu coração, então você olha com o intuito de fazer com que aquela pessoa cresça. Vamos supor que eu cresça em Deus, né? Vamos supor que eu chegue aqui e olhe para vocês. Então eu venho aqui semana após semana, converso com pessoas, procuro me sentar com algumas pessoas, compartilhar. Aí eu olho e digo assim, vale a pena? Vale a pena ficar gastando tempo? Porque a gente chega, fala, 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 5 minutos depois o pessoal está falando outra coisa. Toca voltar, toca insistir. Você ensina a palavra de Deus e algumas pessoas chegam e dizem assim, isso é chato demais. Eu queria uma coisa vibrante. Eu queria ver luzes. Eu queria ver anjinho voando aqui. Eu queria ver demônio rolando, caindo do teto. Eu queria ver fogo queimando. Eu queria ver uma série de coisas, eu queria ver um negócio sensacional. Tá bom. Aí eu olho e meu olhar é desanimador. Eu não estou dando oportunidade ao Espírito Santo de trabalhar no meu íntimo. Quando eu olho dessa maneira, eu estou me preservando, tentando me preservar. Eu estou olhando para mim mesmo, é um olhar muito egoísta. Correto? Então eu estou levantando uma parede, eu estou levantando um muro. Mas quando eu olho para as pessoas que desistem, para as pessoas que estão à beira do desânimo, pessoas que você olha assim, tem uma mentalidade, tem o corpo de um dinossauro, mas uma mentalidade de um camundongo. Então, eu digo, meu Deus, que dó, que pena. Essa pessoa está perdendo a oportunidade de crescer no Senhor. Ajuda-me a ser insistente. Ajuda-me a não rejeitá-la. Eu quero ser uma bênção nesta vida. O Espírito de Deus começa a me fortalecer. Porque eu quero oferecer alguma coisa. Quando você quer dar a alguém o melhor de Deus, Deus vai dar a você que quer oferecer ao outro o melhor dele. Porque você é o canal. O melhor de Deus tem que passar por você para alcançar o outro. Não é que Deus vai derramar sobre ele e você fica lá seco. Não, tem que passar por você. Os rios de água viva fluirão da sua vida. Os rios que saltam, as fontes que saltam para a vida eterna, fluem de você. Fluem do seu espírito, da sua alma, da sua vida. Você entende toda esta analogia que eu estou tentando oferecer a você? Muito bem. Jesus sai do barco, ele observa aquelas pessoas à sua frente, e o Espírito Santo o levou a discernir o sofrimento, a dor, as aflições, a vergonha e os pecados de todos. Quando Jesus olhou aquela multidão, ele viu tudo isso. Ele viu os pecados, a vergonha, a dor, as enfermidades nas vidas que estavam ali presentes. Quando então nós lemos que Jesus sentiu pena, essa palavra, ela é muito, no grego ela é uma palavra um tanto esquisita. É uma palavra que eu nem vou usar falar aqui para vocês, porque não importa. Mas a ciência trouxe desta palavra, da raiz desta palavra, um estudo chamado esplanconologia, que é o estudo das vísceras, dos intestinos. Então, os antigos acreditavam que as emoções estavam aqui na região abdominal. Então, quando eles sentiam uma forte emoção, eles diziam assim, oh, eles se dobravam. Nos nossos dias, quem já não ouviu alguém debaixo de uma forte emoção dizendo assim, ai, eu senti até um frio na barriga. Não é isso? Isso é uma expressão que nós trazemos dos tempos antigos, mas nós sabemos que a emoção não está nos intestinos. Nos intestinos está outra coisa, que também não é frio, é quente. Então, nós emprestamos essa ideia antiga para nós. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas, então, ele sentiu essa forte emoção, uma emoção clara, uma emoção divina. Então o rapaz, ele olha para a moça, ele tem duas opções, desejá-la ou conduzi-la para Deus. A moça, por sua vez, também tem duas opções, desejá-lo ou conduzi-lo para Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se eu venho aqui a vocês com o coração limpo, Isso não quer dizer que eu deixe de ser pecador nesse momento. Eu não deixei de ser pecador coisa nenhuma. Eu estou lutando para ir para a vida eterna como vocês estão. Nós estamos no mesmo balaio. Nós estamos na mesma bacia, na bacia das almas. E nós estamos lutando para chegar lá com todas as nossas forças. Não significa que eu estou num estado melhorado, acima de vocês. Muito pelo contrário. Nós somos iguais, eu estou cumprindo uma missão. Independente do que eu sinto ou não, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, a moça e o rapaz, quando olha para o seu parceiro, ele tem duas opções: a carne ou o espírito. É uma guerra. Quando existe uma guerra ou uma briga em casa, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Muitas vezes nós ficamos retrucando, brigando, jogando carne contra carne. Nós ficamos atirando pedra e recebendo pedradas, porque é isso que nós plantamos. Mas a palavra de Deus diz, ensina, né, que nós não deveríamos agir assim, que nós deveríamos agir de outro modo, de um modo mais elevado. Você chega aqui e alguém não olha para o seu rosto, e então você fica atribulado, então você começa a dizer assim: esse cara não é meu irmão, passei do lado dele, ele nem olhou na minha cara. Então, o que você tem que fazer? O que a palavra de Deus diz? Faça aos outros aquilo que você quer que eles lhe façam. Então, nós podemos ter diante de uma situação dois comportamentos: um carnal e um espiritual. Muitas vezes nós temos compaixão de alguém ou temos ódio. Então, a pessoa que não olhou no teu rosto, você tem duas opções: ficar com ódio, com raiva, ou ter um sentimento compassivo e começar a raciocinar: o que será que está acontecendo com ele? Será que ele está atribulado? Será que ele está um tanto aflito? Será que alguma coisa está acontecendo com ele? Eu não vou perguntar essas coisas, mas vou me aproximar dele dizendo: ô, querido, como é que vai? Está tudo bem? Então, quem sabe daí surge uma oportunidade de eu poder ajudá-lo. Mas ficar entrando nos cantos e chamando outras pessoas: passei ali, o fulano, você viu aquele fulano? Aquilo lá não é cristão, não. Aí você começa a jogar um contra o outro. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que isso é abominação. Então nós temos que ser sábios. Nós não podemos agir como pessoas do mundo. Quando você sai da sua casa e chega lá no cabeleireiro, no barbeiro, sei lá onde, e você começa a falar mal da sua família, o que você está fazendo? Você está destruindo sua própria vida. Você está começando a perder para si mesmo. Você não está ganhando nada. Você não está provocando nada de bom, nada de útil, nada perfeito, nada elevado. Então, que Deus possa abrir nossos olhos. Seja qual for o nosso estado emocional, ele não deve interferir de modo algum no trabalho, no nosso trabalho para Deus. Não permita que o seu estado emocional roube a oportunidade de você servir a Deus. Você e eu iremos falhar ainda muito nisto, não há dúvida, mas nós estamos aqui para aprender. Essa vida é uma vida cheia de provas, concordam comigo? Não é fácil viver. Eu às vezes fico pensando, pessoas que só estão procurando Deus para serem prósperas, ricas, e esquece que este mundo é uma prova da nossa fé para entrarmos na eternidade. Nós temos que passar por inúmeros, entendeu o que eu disse? Inúmeros testes para ingressarmos na eternidade. E o teste da misericórdia, da compaixão e da misericórdia é um deles. Portanto, a compaixão é um sentimento que vai além da pena repentina e que clama por ações de misericórdia. Eu vou dizer de novo, eu não sei se fui feliz ao escrever isso, porque às vezes minha cabeça, eu tenho umas ideias, daqui a pouco para jogar no papel é difícil, hein? A compaixão é um sentimento, tá? A compaixão provocada pelo Espírito Santo, quando você dá a chance a ele de construí-la em seu interior. Então a compaixão é um sentimento que vai além da pena repentina e que clama por ações de misericórdia. Eu disse no início, o pai para o filho. Vamos supor que o seu filho está desobedecendo em casa. Ele não te dá sossego. Aí você diz, o que ele precisa? De um celular ou de uma punição? Aí você diz assim, punição não é ato de misericórdia. O celular é melhor, ele vai ficar meu amigo. Não, você vai perder seu filho. Ele vai começar a dominar você. Então você dá, ele fica quieto. Ele não vai aprender a ter disciplina. Seu filho chega e diz assim, pai, mãe, arrumei uma namorada ou um namorado. E agora, o que, que eu faço? Olha, na minha época, mas hoje tudo está mudado. Você não pode viver como eu vivia. Você tem que viver como todo mundo vive, que nem os homens bebem. Então, você começa a abrir campo para a pessoa viver de modo errado, porque você não quer perder o filho. Mas é um grande engano, porque quando você dá à pessoa o que ela realmente precisa, na primeira instância pode ser que ela não goste. Porque a verdade, muitas vezes, falar sobre a verdade, muitas vezes, falar sobre os princípios de Deus, muitas vezes, é um tanto maçante. Porque a nossa mente foi criada para ser abastecida pela verdade de Deus. Mas nós escolhemos a mentira. Então nós criamos uma barreira contra a verdade. E nós não a queremos, mas nós insistimos em dá-la. Você se lembra que Paulo deu um conselho a Timóteo? Prega a tempo e fora de tempo. No tempo certo ou não, ensine, Timóteo, ensine, compartilhe, pregue. Então nós temos que avaliar se aquilo que nós estamos oferecendo vai glorificar a Deus ou não. Vai glorificar a Deus ou vai atender aos nossos propósitos egoístas? Quem já ouviu alguém dizer que sentiu uma profunda pena do sofrimento de alguém? Aquela pessoa lá, meu Deus, Deus, que tristeza, que dor que dá, que frio na barriga. Chega nesse tempo de chuvarada, de trovoada, de raios, essa semana, num dia à tarde, deu mais de 5 mil raios sobre a cidade de São Paulo. Impressionante, o Brasil é um dos países onde há a maior incidência de raios em todo o planeta. Então, imagine casas alagadas e você assiste aquelas cenas, não dá uma dó, não é isso? Aí aparece um desses administradores de vida pública e diz lá, que pena. Mas aí você diz assim, mas o que vai ser feito? E todo ano a gente escuta a mesma história. Então você vê que o mundo que nós vivemos é complicado, é um mundo triste, que nos fere o tempo todo. Então você ouve as pessoas dizendo assim, eu senti pena dessa pessoa, senti muita dó. Mas você não ouve essa pessoa dizendo assim, tá, eu senti dó, mas o que é que eu posso fazer por ela? Chega alguém para você e diz assim, olha, você não sabe o que eu estou passando, e você ouve, e você fica compungido, você fica aflito junto com a pessoa, você demonstra empatia, mas não pergunta o que, que eu posso fazer por você. Às vezes nós não podemos fazer nada material, mas podemos fazer na área emocional, psicológica. Nós podemos dar ajuda espiritual, porque afinal de contas, o nosso caminho sempre começa em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e que vai trazer vida. Muitas vezes nós não podemos dar tudo o que a pessoa quer, mas podemos dar a ela o que ela precisa. Então, quando nós sentimos alguma pena, alguma compaixão, e não damos à pessoa misericórdia, é uma ação inacabada, que não glorifica a Deus, de forma nenhuma. Eu estou falando com cristãos, eu não estou falando aqui com pessoas que não amam a Deus. Eu estou falando com pessoas que dizem que amam a Deus. Jesus, ele sentiu a dor das pessoas nos seus intestinos, segundo os costumes antigos. Ele viu a angústia, ele viu os sofrimentos, a vergonha, os pecados de todos. E ele não se afastou, ele não se sentiu superior, ele não quis, eu não vou me envolver com vocês, porque vocês são todos pecadores, vocês são uma ralé, vocês são muito baixo. Não, ele fez algo por eles, curou. Curou pessoas, curou todas as pessoas que estavam doentes. Veja o que a compaixão é capaz de fazer. Muitos ali estavam com fome, estavam tristes, sedentos, andaram seguindo o barco. O barco vai numa direção menor, e se você segue o barco pela margem, você anda muito mais, você tem que contornar o mar da Galileia para chegar até onde Jesus estava. Jesus, então, ele foi movido por uma compaixão, e ele tomou uma decisão, permitiu que o Espírito de Deus trabalhasse dentro dele, e ele decidiu curar pessoas ali. Ele não ficou só observando as pessoas, pelo contrário, a sua compaixão o levou a uma ação, levou Jesus a agir, a fazer algo. Ele queria fazer o quê? Curar pessoas? Não. Ele queria expressar a bondade e a grandeza de Deus. Quando eu estou disposto a ajudar alguém de alguma maneira, eu não devo estar disposto a fazer todo o possível para que esta pessoa me elogie. Eu devo fazer algo para que esta pessoa, ao observar a minha atitude, reconheça Deus, que Deus está agindo através da minha vida. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu fiz, eu faço, eu luto, eu não sei, ah, eu não sei, olha o quanto eu me esforço. Você não está fazendo mais que essa obrigação. Afinal de contas, você se entregou a Cristo para fazer isso aí. E muitas vezes nós ficamos chorando, dizendo: não aguento mais. Você se lembra o que Jesus disse? Vocês têm onde ir, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho sossego, eu não tenho parada, eu tenho que fazer as coisas mesmo quando estou cansado. Jesus curou as pessoas, muito bem, ele olhou aquelas pessoas sedentas, famintas, o que ele fez? Ele disse: essas pessoas não podem ir embora. Eles olharam essas curas todas aqui, mas eles não receberam nenhuma palavra de fé, que precisa fazer com que eles tomem uma decisão. Afinal de contas, eles vieram aqui porque Deus os trouxe a mim. E eu preciso conduzi-los até a verdade de Deus. Então o que ele fez? Vamos alimentá-los. Então os discípulos de Jesus dizem: mas como nós vamos alimentar toda essa gente? Já está na hora do comércio fechar. E nós não temos dinheiro suficiente para comprar comida para todo mundo. E Jesus perguntou: o que, que nós temos aí? 5 pães e 2 peixes. Isso é um CEASA. Na mão de Jesus, isso é um CEAGESP. Jesus orou e mandou separar 12 cestos. E começaram a tirar pão e peixe que não acabava mais. Ele alimentou 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine que multidão. Cidades importantes tinham naquela época 300, 500 pessoas, assim, uma cidade de porte, não Jerusalém, mas uma cidade de um certo porte. E ele estava diante de uma multidão, milhares de pessoas. E com 5 pãezinhos e 2 peixes, ele alimentou todo mundo, a ponto de estarem todos muito bem satisfeitos. Por que ele fez isso? Porque ele queria ensinar aquele povo que, assim como Moisés alimentou o povo de Deus no deserto com o maná, Jesus estava dando a eles o pão, e ele era o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão que alimentou o povo no deserto representava a sua vinda, representava Jesus que viria para se derramar, cair sobre as pessoas como o pão vivo que mataria a sede daquele que tem sede e fome de justiça. Então, vale lembrar o quê? Que agir com misericórdia é uma decorrência da visão espiritual que o Espírito Santo dá. Ele nos dá o discernimento para que nós olhemos as necessidades que as pessoas têm e obedecermos à voz de Deus para darmos a elas não o que elas propriamente querem, mas o que elas precisam. Talvez o filho de um irmão não precisa de um carro, precisa de juízo, responsabilidade, trabalhar. Talvez o outro menino precise aprender a estudar, gostar de ler. Talvez ele precise receber do pai e da mãe a educação de chamá-lo para perto e dizer assim: filho, a partir de agora nós vamos ler esse livro juntos. Vamos ler uma página por dia. Então você vai dedicar 30 minutos de leitura, como eu, e nós vamos discutir o que lemos. Então eu preciso elevar a educação e não rebaixá-la. Eu preciso fazer com que o ser se eleve, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho que fazer todo o possível para que ele não destrua a imagem e semelhança de Deus, e a sua natureza humana, com todas as suas paixões baixas, prevaleça sobre aquilo que é elevado, que deve estar na sua vida, ou ser visto na sua vida. E há um outro fato interessante, que a compaixão acompanhada de misericórdia afeta, abrange, tanto os que estão fora da igreja, como aqueles que estão na igreja. E quando nós agimos com misericórdia, nós estamos de alguma forma cooperando com Cristo e abençoando a vida de Jesus, ou então destruindo a sua imagem, a sua pessoa. Isto é claro. Jesus disse assim: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque o Pai, Deus, os deixará plenamente satisfeitos. Então, logo em seguida, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é interessante que Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de fazer o quê? A vontade de Deus. E logo em seguida ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. Ele não está separando uma coisa da outra. Ele está dizendo: aqueles que são obedientes a Deus, que fazem a vontade de Deus, é porque estão exercendo misericórdia, estão dando aos outros o que Deus quer que ele dê. E quando você dá ao outro o que ele precisa, Deus vai dar a você o que você precisa dar. Tem muita gente que é egoísta e diz assim: eu vou fazer o bem para os outros, mas me faço o bem para mim. Então nós encontramos na igreja pessoas que falam assim: ó, pastor, eu vim aqui fazer uma corrente, uma campanha, uma novena, porque eu estou cansado de sofrer. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo, eu conserto o telhado, conserto o fogão, conserto a geladeira, arrumo as portas dos vizinhos, tudo, mas a minha casa cai, desmorona. Onde está Deus nisso? Eu faço bem e Deus me paga com o mal. Ou você nunca ouviu alguma coisa semelhante? E pelo fato de você dar ao outro o que é bom, e achar que não recebe o que é bom de Deus, isso é maneira de discernir situações? Claro que não. O apóstolo Paulo era um homem que dava às pessoas o melhor de si. E o que ele recebia? Pedradas, chicotadas, açoites, expulsões, rejeições, inimizades, perseguições, injúrias. Foi chamado de peste, doença, causador de uma epidemia ou pandemia, chamada cristianismo. Jesus, ele falou uma vez que ele vai voltar como um rei e juiz. E ele vai tratar as pessoas como ovelhas e cabras. As ovelhas são os cristãos, sinceros, obedientes, que amam a Deus. As cabras são aquelas que andam no meio das ovelhas, que não estão nem aí. Então, vão comparecer lá ovelha e cabra, e todos fazem bé. A linguagem é a mesma, mas o estilo de vida é diferente. Então o que acontece? Jesus diz assim: olha, eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu precisei de roupa e você não me vestiu. Eu fui estrangeiro na sua casa e você não me recebeu, porque você é cabra, cabra da peste. Então, veja só, as ovelhas não fazem isso. As ovelhas recebem, se preocupam. Agora, o que Jesus expõe, inclusive eu peço que vocês até corrijam na sua folha, porque não é Mateus 15, é 25. Em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, ele fala, isso é tão sério, que ele chega a afirmar que as pessoas que não agem com generosidade e não têm misericórdia, tanto para com as pessoas como para a casa de Deus, não se preocupam com as pessoas e a casa de Deus, os irmãos, a obra de Deus, o Pai as amaldiçoa e as lançará no inferno. É sério. Engraçado. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu já levantei a mão, já aceitei Jesus, já estou salvo. Leia isso aí. Você é cabra ou é ovelha? Analise pela sua generosidade, pela sua compaixão. Você está sofrendo por alguém de fato? E o que você está fazendo por ela? Olhe para esta igreja. Não é tempo da gente chorar. Você está vendo muitas pessoas que estão se afastando do caminho de Deus, aproveitando essa praga que está aí, o xing-ling, e desaparecendo do mapa, abortando de suas vidas o caminho de Deus, Jesus. Sentimos compaixão, e o que fazemos? Você que é um líder, como você olha para as pessoas do grupo que você lidera? O que você vê neles? Você está vendo neles aquela atitude de compromisso, de fervor? Ou simplesmente está vendo, um dia aparece, blá, 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 blá. E o que você vai fazer? Então é hora de nós pensarmos e analisarmos a nossa conduta. Nós somos ovelhas ou somos cabras? Alguém está com fome, alguém está com sede, alguém precisa de vestes, alguém precisa ser acolhido. E se nós não fizermos nada, se tratamos as coisas com desinteresse, para o céu nós não iremos. Vejamos, Mateus capítulo 25, versículos 40 ao 43, Jesus virá como rei. Então ele diz assim, aí o rei responderá. Responderá a quem? Aqueles que disseram para Jesus, mas Jesus, nós nunca o vimos com fome, com sede, sem roupa e como estrangeiro. E Jesus disse assim, aquilo que vocês não fazem aos que o Pai chamou, vocês fazem a mim. Então vejamos lá. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, que Jesus disse, eu afirmo, eu faço uma declaração fiel. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, isto é, quando vocês se preocuparam e cuidaram das suas necessidades reais, eu coloco lá depois, vocês podem ver isso no contexto, nos versículos 31 ao 37. Repare bem, foi a mim que fizeram. Quer dizer, você tratou os filhos de Deus com generosidade, com preocupação, você deu a eles o que eles realmente precisavam, Foi a mim que vocês fizeram. E então continua. Depois ele quem? O rei, Jesus. É simples, basta olhar o contexto, não me olhe espantado. Quem é que vem respondendo? O rei. Então, depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Quem é que está à esquerda? Os cabra. Afastem-se de mim, diz ele. Vocês que estão debaixo do quê? Da maldição de Deus. Eu acho interessante que algumas pessoas ficam ensinando por aí que vamos quebrar a maldição. Você vai quebrar a maldição da tua avó, rapaz. Você não quebra a maldição nem de uma borboleta que foi arrancada do casulo, que não consegue mais voar, porque foi tirada a força de lá. Minha gente, tem muita pessoa que está sendo abençoada, porque não dá a ninguém nada, não oferece nada, são egoístas, só vivem para si. Eu estou falando sobre a verdade, sobre princípios bíblicos que devem nortear nossas vidas. Eu não me preparo para ajudar ninguém. Eu só vivo na dependência dos outros. Coisa triste. Ah, eu gostei da ideia daquele rapazinho do YouTube. Onde ele vai chegar? Tem muita gente no YouTube que arrumou confusão nas suas igrejas e agora começa a soltar no ar suas ideias. E trazendo confusão e barbáries, destruindo a comunhão de muitos. E a pessoa segue porque é legal, é novidade. O evangelho não é novidade, porque as coisas são as mesmas coisas ontem, hoje e eternamente. E você já se cansou? O que está acontecendo? Então, você não consegue guardar aquilo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você precisa de novidade? Que novidade? Comece a praticar aquilo que é. Se prenda aquilo que é. Pare de buscar aquilo que é utopia, aquilo que é ilusório, aquilo que é inexistente. Pode ser até atraente, mas não existe. Está fora do cardápio divino, do menu divino. Não faz parte, não alimenta, não fortalece, só separa. Afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. E o que ele diz? Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, se essas cabras estão na igreja, é porque um dia eles ouviram Jesus, estão seguindo Jesus. No meio da conversa, eles nunca se converteram. Que conversa fiada é essa? Então Jesus continua no versículo 42. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Agora já não é mais as pessoas lá só que sofriam. Ele próprio está dizendo, eu estava assim. Vocês não fizeram nada pela minha causa, nada por mim. Então, era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então, Deus espera que seu povo tenha compaixão pelo sofrimento alheio, mas com atos de misericórdia. Será que nós podemos perceber o sofrimento de Deus em ver a sua criação se afastando dele, rejeitando o seu amor, rejeitando a sua bondade, se rebelando contra ele? Como Caim, Deus conversando com Caim, sabe que o texto bíblico diz? Preste atenção, sabe que o texto diz? E Caim, saindo da presença de Deus, ele escolheu sair da presença de Deus, ele escolheu um caminho, ele escolheu sair, ele não quis, ele determinou a si mesmo: aqui eu não fico. Deus espera que seu povo tenha compaixão pelo sofrimento alheio, inclui pessoas fora, dentro da igreja e o próprio Senhor, porque ele sofre. Jesus chorou. Enfim, certa vez, Jesus foi censurado pelos líderes religiosos da sua época, porque ele estava comendo com os cobradores de impostos, que eram chamados de publicanos. Esses publicanos eram odiados pela sociedade judaica, porque eles extorquiam do povo judeu mais do que deviam. Além do mais, quando o dinheiro chegava às suas mãos, que eram os impostos para Roma, e pelo fato deles extorquirem, de pedirem a mais, eles ficavam com parte do dinheiro para si. Portanto, eram corruptos e ladrões. Qualquer semelhança aos nossos tempos é uma mera coincidência. Então, em Mateus capítulo 9, 13, Jesus, se deparando com eles, disse: vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. E nas suas notas tem várias referências para você olhar. Eu quero que as pessoas sejam bondosas. Parece que bondosa fica por aí mesmo. Mas o termo bondoso aqui, para que você se torne uma pessoa bondosa, é necessário que você seja uma pessoa obediente. Jesus disse, vou repetir: bem-aventurados que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Fome e sede de fazer a vontade de Deus significa que a pessoa tem um profundo desejo de ser gulosa. Está com fome, está com sede? Obediente. Por que que vocês não falam? Essa maldita máscara. Então, as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus expressam o quê? Desejo pela obediência. E muitos cristãos, ou muitos que se dizem cristãos, não expressam isso. Sabe para onde você vai parar? Quem não quer obedecer, como que vai ser misericordioso? Não tem como. Não vai atender aos padrões de Deus. Jamais. Nunca. Se você está ensinando o seu filho a revidar, é porque você não quer, não tem vontade de ensinar o seu filho sobre a vontade de Deus, ensiná-lo a suportar, a ter paciência, a perseverar, porque uma hora um daqueles lá vai precisar da ajuda dele. Olha para a sua vida, pessoas que te perseguiram, que fizeram mal contra você, um dia vieram te buscar. Se você agiu de modo elevado com elas, elas perceberam que você tinha graus de fidelidade para uma boa amizade. E as pessoas com quem ela andava, as quais ela confiava, eram enganadoras e mentirosas. E ela percebeu que você é verdadeiro, porque suportou, não agiu contra. Você não agiu como elas. Você não andou com elas. Você se manteve fiel a Deus. A sua atitude glorificou a Deus. E ela te procurou porque ela viu em você uma atitude que ela quer para ela. Ela viu em você uma atitude que ela quer para ela porque ela está enxergando uma atitude que a sociedade precisa ter. Que o mundo precisa ter. Compaixão e misericórdia. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Sacrifícios do Velho Testamento. Porque eu vim para chamar pecadores. Jesus não disse a eles, olha, eu me assento com os cobradores de impostos para concordar com ele. Não, de forma alguma. Sabe por que eu estou sentado com eles? Porque é a oportunidade que eu tenho de levar a eles o que eles precisam. Perdão, arrependimento e o reino de Deus. Sabe o que vocês fazem? Vocês dão mais importância aos sacrifícios do que dar aos outros o que eles precisam. E vocês fazem com que estas pessoas comprem no templo os animais a serem oferecidos por um alto custo, alto preço. E vocês surrupiam a maior parte do dinheiro. Se os cobradores são corruptos e ladrões, quem vocês são? Corruptos e ladrões. Nós sabemos que hoje a igreja se tornou um grande negócio na vida de muitos. Nós conhecemos pastores que ficaram milionários, precisaram comprar aviões porque viajam pelo país todo. Eles não conseguem permanecer na igreja, eles não conseguem educar a igreja e tentam educar o Brasil. Do arroio ao chuí, de Natal a Corumbá, eles tentam cruzar os céus e não se contentam com os céus brasileiros. Eles querem sair do Cruzeiro do Sul para enxergar a ursa maior. E vão para outro hemisfério. Meus irmãos, o nosso trabalho pode parecer muito pequeno, mas ele é um estopim para algo muito grande. Quando você trabalha com seu filho, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu colega, seu irmão, quando você se oferece a Deus, pode não parecer muita coisa, mas quando você dá a Deus o que é de Deus, lembra que está escrito? Dê a Deus o que é de Deus, dê a Deus o que Deus precisa. Isso é um ato de misericórdia, de compaixão. Você sente compaixão, você chora. Agora, quando você resolve ainda manter uma mente de tartaruga, ou de ameba, não sei se ameba tem cérebro, acho que não. Mas que seja. Então, você não se desenvolve, é porque você não tem compaixão nenhuma. Misericórdia nenhuma, você não tem pena de Deus, do reino de Deus, das pessoas, de ninguém. Você quer se satisfazer. Você vem à igreja só para tentar conseguir alguma coisa. Jesus disse, vocês religiosos, tem conhecimento de quem Deus é. Mas vocês não são generosos com ninguém. Vocês sabem quem Deus é, mas não se portam como Ele é. Vocês não agem à imagem e à semelhança de Deus. Vocês não expressam Deus a ninguém. Enfim, muitos estão procurando uma igreja para que Deus resolva os seus problemas, e nem sempre Deus vai lhes dar o que querem. Deus vai dar a eles o que eles precisam. E muitas vezes, quando Deus dá a alguém o que eles querem, a alguém o que Ele quer, Deus faz outro tipo de cobrança, outro tipo de prova. Como que você vai lidar com aquilo que Ele dei? Por isso que muitas vezes aquilo que nós recebemos e declaramos como sendo uma bênção, se torna uma maldição em nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem e libertando pessoas das garras, do poder de Satanás, do diabo. É isso que nós precisamos fazer. Aí vem o cristão falando: não, vamos sair expulsando o demônio. Sai demônio, sai demônio, sai. Não. Você liberta as pessoas do poder dos demônios ensinando-as, educando-as, discipulando-as. E como que você se prepara para ensinar alguém se você não é capaz de ensinar a si próprio? Você não lê. Se lê um parágrafo, não sabe nem o que leu. Eu tento ler, pastor, mas as letras embaralham. Porque você não é disciplinado. Você não se esforça. Você prefere a ignorância à educação. Pedro, certa vez, disse: Jesus andou por toda parte, fazendo o quê? O bem. Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. E então, curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Isto é, Jesus permitia que Deus agisse nele. Todos podiam ver que Deus estava nele e que ele estava com Deus. Por quê? Porque ele fazia o que era útil para Deus. Porque ele fazia o que era perfeito para Deus. Porque ele fazia o que era agradável a Deus. E as suas ações libertavam as pessoas. Como eu gostaria que os ensinamentos que eu passo a vocês pudessem libertar alguns das garras do diabo. A minha esperança é que nós glorifiquemos a Deus por meio das nossas ações e que Ele nos ajude a sermos pacientes e perseverantes na prática dos seus princípios e da sua verdade. Da verdade do nosso eterno Mestre Jesus. Que nós tenhamos compaixão, mas que ela seja acompanhada com misericórdia. Que Deus nos abençoe.